Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta tarde de quinta-feira ao Notícias Agrícolas, como sempre trazendo as principais informações do agronegócio brasileiro. E agora vamos falar de cana, vamos a Piracicaba. A safra 18/19 está rodando, morte súbita pela frente, mais tardar, final de outubro, começo de novembro, a maioria das unidades vão parar. Já se sabe que vai haver uma queda substancial, de faixa de 8 a 9, até mais, até 15%, tem muitos dizendo, mas tem unidades produtivas que agora têm a possibilidade de conhecer a real situação de suas lavouras, isso mesmo, através de um serviço diferenciado que a Lidera Consultoria lançou já o ano passado, chamado Previ Safra. Então, conosco José Luiz Donzelli, ex-CTC, aliás, como todos os sócios também da Lidera, aqui com a gente, diretor técnico que desenvolveu o Previ Safra e que vai nos contar um pouquinho desse serviço que pode aí mexer um pouco com avaliação por unidades produtivas. É isso mesmo, Previ Safra é para unidades produtivas. Donzelli, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado aí, Giovanni, pela oportunidade. Estou à sua disposição.
É isso mesmo, né, Donzelli? Então, estamos falando que esse processo que a Lidera, que vocês desenvolveram, ele é utilizado, ele pode e deve ser utilizado apenas para as usinas, né? Quer dizer, você dá um perfil de safra para as usinas, mais ou menos isso, né, Donzelli?
Sim, é exatamente isso. É um processo, né, um programa desenvolvido para colaborar e para informar a usina sobre a quantidade de cana que ela vai ter disponível na safra. Isso é extremamente importante do ponto de vista de fazer o fluxo de caixa da empresa, né? Então a gente tem essa consciência da importância desse número para a usina.
Perfeito. Agora, Donzelli, as unidades, todas elas são, a maioria, todas altamente profissionalizadas, né? Possuem seus departamentos agrícolas, coordenadores, gerentes, engenheiro agrônomo, gente que corre campo. Eles necessitam de ter um serviço terceirizado para fazer aquilo que eles deveriam estar fazendo com total autonomia e segurança e profissionalismo, Donzelli?
Bom, veja, é claro que as usinas hoje são extremamente profissionais e tem lá pessoas gabaritadas para fazer a sua própria previsão de safra. Mas a gente enxerga que a partir do momento que você tem uma consultoria, né, que via outro processo está checando os números que você está gerando para a sua diretoria, né? Isso traz um extremo conforto para o pessoal da usina do ponto de vista de acurácia dos números, né? Quer dizer, eu mesmo vivi isso quando eu trabalhava em usina, né? Você faz o melhor do seu trabalho, você aplica todas as ferramentas que você tem disponível, né? E é sempre uma dúvida, né, de você saber dentro da usina se você, será que eu estou correto no, na, na, nas minhas no, nos números que eu estou assumindo para entregar para a diretoria? Então, desse ponto de vista, a gente, como consultoria agrícola especializada nesse assunto, né, a gente tem aí a oferecer um número, um benchmarking que vai dizer: olha, você está correto, é isso mesmo, nós estamos fazendo a previsão via outra via, né, e estamos chegando nos seus mesmos números. Ou não, né? Olha, esses números não estão corretos do ponto de vista de que a gente está fazendo isso via uma outra abordagem, né?
Ô,
Então,
Donzelli.
isso dá um conforto enorme para o pessoal técnico da usina.
Ô, Donzelli, vocês devem ser o terror, então, do pessoal técnico da usina, né? Falou, nossa,
Não.
chegou a Lidera. Já pensou se os números forem errados? Estamos tudo na rua.
Não, ao
Estou
contrário.
brincando.
É,
É só para
assim,
quebrar o clima um pouquinho.
claro. Não, mas é boa a sua observação, porque vem dentro desse contexto realmente. Ou seja, né, isso é o contrário, dá extremo conforto para o pessoal da usina né? Saber que tem alguém ao lado deles em que eles podem se apoiar para exatamente confrontar o número ou validar os números que eles estão entregando para a diretoria da usina, né?
Perfeito.
Isso é muito bom do ponto de vista de conforto, técnico,
A
vamos dizer.
gente vai entrar em alguns detalhes, naturalmente, desse processo de vocês, Donzelli, mas vamos só situar melhor os nossos amigos aqui que nos acompanham. Você estava me falando, antes da gente entrar no ar, que nessa temporada vocês estão operando para um grupo aí que tem 130 mil hectares e 3 unidades. Por sigilo contratual, eles não podem naturalmente citar o grupo e naturalmente também nem adiantar alguma coisa dos dados colhidos até agora. Mas o ano passado, né, na safra anterior, Donzelli, vocês já têm alguns exemplos que você pode passar para a gente aqui para termos uma ideia antes de entrarmos nos aspectos conceituais desse teu projeto aí.
Tá. Então, veja bem, quando a gente aplicou na safra passada e renovamos o contrato para essa presente safra, a gente apurou os resultados, ou seja, pelo método convencional da usina, né, a gente teve um resultado utilizando os dados deles lá, quer dizer, a usina utilizando os próprios dados, teve lá um resultado que foi menos 6% da produtividade esperada. Tá? Aplicando o método da Lidera e do Previsafra, nós tivemos aí menos 3%. Hoje, a gente teve uma diferença de 3% na acurácia dos dados. Ou seja, esses números aí em 130 mil hectares, né, dão aí a dimensão do que você pode entregar de acurácia para uma determinada análise como a gente está fazendo. Esses 3%, por exemplo, eles representaram aí para esse grupo de unidades cerca de 140 mil toneladas de cana, né, que não seriam, não foram contabilizadas, no processo convencional, né? Isso dá uma fazenda aí de aproximadamente 2.100 hectares, né, que ficou esquecida dentro do contexto da análise produtiva convencional que foi feita pela usina.
Agora, Donzelli, como toda análise de safra, né, por mais metodologia científica que ela abarca, é só lá no final, na ponta final, quando desligarem a máquina e ver tudo que foi produzido, que é o que se chega realmente aos números finais. Essa diferença de 3% a menos que vocês registraram em relação ao que o pessoal do grupo registrou, foi o que deu realmente lá no final quando a última esteira passou, não?
Exatamente. Essa é a apuração final do número da safra.
Entendi,
Exatamente, você está correto.
entendi. Donzelli, nós estamos falando então de algo que é muito mais viável do ponto de vista econômico para grandes áreas, ou seja, não só econômico, como também do ponto de vista técnico, porque imagine-se então que grupos que detêm grandes áreas como esse que vocês estão trabalhando, por mais que tenham profissionalismo, sempre há alguns buracos aí que deixam perdidos. Então você acha que esse tipo de análise por unidade só funciona se for grande mesmo, Donzelli?
Não, na verdade é o seguinte, a nossa abordagem é para usinas, né? E a gente já aplicou isso como teste em unidades menores, em unidades menores que essa daí, né? É evidente que quanto melhor o banco de dados, a abordagem fica mais precisa, né? Então a gente sempre diz o seguinte: bom, grandes grupos normalmente têm capacidade de coletar e armazenar esses dados de uma forma mais, vamos dizer, conveniente do ponto de vista de análise de data mining, vamos dizer, tá? Porque o nosso processo é baseado num data mining que a gente desenvolveu para extrair esses dados do banco da usina. Então, quanto mais técnica for a usina, os resultados vão ser melhores, não há dúvida nenhuma. Então, isso eu não diria que está muito ligado ao tamanho propriamente dito, mas está ligado à capacidade técnica da usina em coletar esses dados e armazená-los de forma apropriada.
Eu também quis dizer do ponto de vista de grandes grupos, porque unidades menores, com áreas menores, também o controle também pode ser mais fácil, um pouco mais prático. Mas vamos lá então, Donzelli. No que consiste então a análise que vocês fazem, baseado naquelas análises que a gente já conhece, que muitas empresas de consultorias fazem e divulgam aí. Esquecemos os traders, viu, Donizete? Esses apenas pegam informações de meia dúzia de empresa e depois vendem isso como se fosse uma análise de safra, né? Mas de vocês especificamente, como que é conceitualmente o processo?
Então, o processo é o seguinte, do ponto de vista de técnica, né, a gente se utiliza de técnicas conhecidas no mercado, tal coisa, mas a gente fez um processo que junta essas diferentes tecnologias, né, para melhorar a acurácia do resultado. Então, normalmente a concorrência do mercado se utiliza, por exemplo, ou de imagem de satélite, ou de análise de banco, ou de biometria, ou de outras ferramentas que estão aí disponíveis,
Ou
né?
análise visual mesmo também.
Ou análise visual. O que a gente fez foi juntar essas tecnologias dentro de um processo organizado que nos traz, né, por exemplo, a análise do ponto de vista de solo, análise do ponto de vista de variedade de cana, análise do ponto de vista do manejo, que é uma primeira linha de análise, né?
E dos
Essa
estágios e
primeira
dos
linha de análise passa por uma análise estatística que dá a confiabilidade dos dados.
E também passa pela análise dos estágios das canas dentro da lavoura, dentro da propriedade, né, Luiz?
Isso é uma análise fenológica, né, da cultura de cana-de-açúcar, e é bom a gente lembrar, né, que da complexidade desse processo, que você tem, por exemplo, três estágios de cana-planta, né, que você tem que analisar. Cada estágio de corte, segundo, terceiro, quarto, quinto corte ou mais cortes, você tem idades diferentes rodando no campo ao mesmo tempo, né? Isso mostra a complexidade fenológica da cana-de-açúcar que é analisado dentro desse processo que a gente criou.
E o clima, como que entra clima, imagem de satélites, em qual perna
Sim.
que eles entram aí?
Como eu estava dizendo, essa é a linha de análise de banco de dados, é uma primeira linha de análise. A segunda linha de análise envolve aí a utilização de imagens de satélite que vão calibrar as amostragens de campo do ponto de vista de biometria ou análise visual. A imagem de satélite, hoje, ela está disponível durante toda a safra, então você sempre que se utiliza de uma imagem de satélite, você vai ter uma imagem instantânea, né, daquela biomassa que está presente no campo. Essa biomassa, ela foi feita com o clima passado, ok? Correto?
Correto.
Do ponto de vista de massa de cana-de-açúcar, né, normalmente a pessoa, quando vai fazer uma análise visual lá no campo, ela não consegue enxergar no interior do talhão. Então, ela pode estar inferindo, por exemplo, que vai dar 90 toneladas num determinado talhão, né? E ela não está olhando lá o interior do talhão, pode ter uma mancha de uma praga, ou compactação de solo, ou mesmo falha na massa.
Exatamente, isso é muito comum mesmo, né?
Isso é muito comum. Então, essa segunda linha de análise vai ajudar aí você a calibrar a sua biometria ou a sua análise de campo. E isso daí é essa segunda linha de análise é confrontada na frente lá, com a linha de análise do banco de dados. Quer dizer, isso nos dá também uma ideia, né, de que de como é que a gente chegou nesses números, né? Como é que a gente consegue, do ponto de vista de confrontar dados, né? A gente está também obtendo dados sobre, em duas vias diferentes, né? Que vai checar esse número ou vai dizer para a gente que não, está correto, né? A gente viu que isso está acontecendo lá no campo, então, portanto, a nossa análise de linha de banco de dados também está correta. Em cima desses números aí, a gente aplica a variação climática, a gente, via de regra, dá à usina um range de produção que varia desde um clima negativo até um clima positivo, passando pela média, que é talvez o clima esperado dentro de uma determinada região. Então, a gente sempre oferece nesse produto um range de produção e o número, né, o clima esperado, vamos dizer aí, é um clima que a gente aposta depois de realizadas análises estatísticas de inferência. Para dar um exemplo, para ficar mais claro para o pessoal, o ano passado, por exemplo, a nossa análise de clima apontou que na região onde existem essas usinas, a gente esperaria um clima positivo para a produção de cana-de-açúcar, né? E foi isso que realmente aconteceu. Para esse ano aqui, a gente apostou no clima médio e parece que realmente é isso que está acontecendo lá na região. A gente está fechando a safra aqui no mês de outubro e a gente vai ter a análise final desses números.
Então, por exemplo, para esse cliente que vocês estão atendendo hoje, essa inferência, todos esses dados que vocês levantaram ao longo de todo esse processo, mais análise de safra, análise de clima, a previsão, vocês estão vendo então que na média vai dar um clima médio, ou seja, um clima melhor do que aquele que já se vê no resto do centro, no resto do estado de São Paulo, por exemplo, Jorge.
Não, é o seguinte, esse ano a gente apostou no clima, vamos dizer assim, seria o clima esperado para essa região, e de fato ele aconteceu aí no Centro-Oeste, né?
Para aquela micro-região.
Exatamente. Se você for falar aqui, por exemplo, para Piracicaba, né, esse ano aqui a quebra de safra aqui está por volta de 15%, né?
Exatamente.
Então o clima foi muito, muito diferente aqui no estado de São Paulo em
Ao
relação ao.
Centro-Oeste.
E de fato isso aconteceu o ano passado também com relação ao clima. No Centro-Oeste o clima para essas três unidades ele foi muito mais favorável para a produção de cana-de-açúcar do que no resto do país.
É, isso a
Exceto
gente
no
viu.
sul, onde a gente teve um clima também excepcional para a produção de cana-de-açúcar, né? Mas no
É
estado
isso.
de São Paulo nós tivemos aí, foi realmente um ano muito duro para a produção.
É, o que puxou muito para baixo a média geral do Centro-Sul, que 550 milhões de toneladas, mais ou menos é o que se prevê, né? O que puxou mesmo para baixo foi São Paulo, né, Jorge?
Exatamente, onde a gente tem aí, né, cerca de 4 milhões, 5 milhões de hectares e que puxa a produção para baixo mesmo, né?
Agora, Jorge, vocês acompanham esse trabalho de acompanhamento? É um trabalho contínuo, desde o início da safra até o final, ou seja, vocês praticamente ficam embarcados dentro do
Sim.
cliente para acompanhar, até porque não tem como fazer essas previsões que muitos fazem, né? Quer dizer, dá
Não.
uma passadinha no campo,
Não, não tem como.
olha da cerca, fala, não, tá bom aqui, né? Às vezes nem olham direito nem a imagem do satélite, né?
Exatamente.
Até porque vê aquela massa lá pelo satélite, ele não consegue nem avaliar se aquela cana é de segundo, se é socaria de quarto, de terceiro, de quarto, quinto quarto.
Não, não tem condição. Não tem condição. É preciso mesmo ir no campo. Pra você ter uma ideia, nós somos uma equipe de oito profissionais com larga experiência com cana-de-açúcar. A gente permanece na usina cerca de 14 meses, né, fazendo o trabalho. A gente inicia esse trabalho com uma primeira análise que a gente faz no ano anterior. Por exemplo, nesse ano aqui, em setembro, a gente já fez uma primeira previsão de safra para safra 19/20, né? Imagina a dificuldade tecnológica que você tem de fazer uma análise desse tipo. Mas a gente desenvolveu um processo que contempla, né, É lógico que a gente nem sabe o clima ainda que vai acontecer daqui a 3 meses, que dirá no ano 2019 e 2020. Mas a gente desenvolveu um processo muito fortemente baseado em data mining, né, que nos oferece, pode oferecer um primeiro número para a usina. E depois a gente faz mais quatro ou cinco análises durante a safra, uma exatamente antes de começar a safra, em fevereiro, março do ano da safra. É a primeira análise e é a mais importante que a gente faz, em termos de previsão. E depois a gente vai acompanhando com mais quatro análises ao longo da safra até o fechamento final, né, que seja em outubro ou novembro para cada uma das unidades.
É, então isso foi interessante, porque até então a gente não tinha falado disso. Então, quer dizer, além dessa do acompanhamento da safra, a safra de momento, a temporada na qual vocês estão rodando trecho, vocês também fazem uma prévia daquilo que pode ser para aquela unidade a safra seguinte.
Exatamente, exatamente.
E aí, o que que você poderia adiantar aqui para nós sobre essa de 19 e 20 aí, que para esse seu cliente que nós não conhecemos?
Bom, como eu disse para você, né, o clima é uma total incógnita dentro desse processo, né? E ele, alguns trabalhos que eu já fiz, inclusive apresentei na STAB, no ano de 2016, a gente vê que o clima pesa nessa equação final entre 35 e 40%, né? Então, esse primeiro número que a gente entrega para a usina é olhando essas condições, né? Esse tombamento que a gente tem, ou seja, o que foi primeiro corte o ano passado, o segundo corte esse ano, o que foi segundo vai ser terceiro, né? E dentro dessa coisa. E a gente, na linha de análise, né, a gente leva em consideração esses aspectos, né? E também o manejo, né, o manejo geral aplicado pela usina é um ponto extremamente importante dentro dessa equação,
Então
né?
vocês deixam, só interrompendo, vocês
Pois
deixam um
não.
desvio, vocês deixam uma margem de desvio aí para o clima, né?
Exatamente,
Quer dizer,
exatamente.
como vocês têm o retrato, de todo o canavial do cliente, vocês
Exato.
sabem quais são os estágios daquela cana e quais daquelas que vão ser jogadas para o ano que vem. Vocês estão acompanhando o manejo de toda essa, de todas essa, essa cana. Então
Exato.
vocês sabem exatamente mais ou menos como que vai ser lá na frente. Então vocês conseguem ter essa avaliação e deixem aberto só a questão mais ou menos climática, né?
É, porque a gente apura o número final e diz para o cliente: olha, se o clima se comportar como o normal aí da sua região, você vai ter X toneladas. Se ele for positivo, você vai ter X mais uma tonelada. Se ele for negativo, você vai ter X menos uma tonelada. Ou seja, você deixa sempre aberto essa possibilidade. É sempre um range de produção que a gente oferece para o cliente. Esse range tanto vai ser melhor quanto melhor for o banco de dados dele, né? E, enfim, é um processo aí estruturado, né, que dá muita segurança para o pessoal da usina, porque eles têm que oferecer isso para a unidade produtiva, né, para a diretoria da usina, principalmente para a comercialização, né? É um aspecto extremamente importante do ponto de vista de ter essa antecipação desses números, né?
Donzelli, esse só para a gente ter uma ideia, né? Naturalmente, o assunto é vasto, e isso merece cada perna dessa que nós discutimos mereceria uma entrevista à parte, né? Mas naturalmente que nós temos que arredondar agora e para contribuir um pouco mais com essa avaliação, e mostrar para os amigos como isso tem funcionado. Você nos disse que o ano passado a margem negativa do cliente foi menor do que a estabelecida pelos seus técnicos lá, né? Quer dizer, como que você acha que esse cliente vai, pelos números, pelos dados que você tem agora, como é que ele vai sair e o que que ele vai esperar para o ano que vem, por exemplo, considerando o ano que vem clima ainda na questão, né?
Bom, esse ano aqui a gente está muito próximo com a previsão da usina, né? gente tem, claro que esse processo, a nossa proposta para a unidade é sempre a gente fazer a unidade tem que absorver essa tecnologia, né, do ponto de vista de fazer análise de safra, né? E isso a gente vai caminhando junto com o pessoal técnico da usina, eles vão absorvendo esses conhecimentos, tal coisa, e lá na frente, né, possivelmente a gente saia do processo e eles continuem, né? Outra ideia que a gente tem também, nós estamos construindo um software baseado nesse processo, né? E esse software vai ajudar muito a que a gente tenha mais conforto na hora de fazer essa cisão aí lá na frente. Mas respondendo à sua pergunta, objetivamente, esse ano nós estamos muito mais próximos e para a próxima safra, para o próximo ano, né, a gente espera que o clima seja menos volúvel do ponto de vista de processo. A gente já viu que vai acontecer um El Niño ano que vem, nessa metade de ano para o ano que vem, um El Niño fraco, né? Isso significa um pouco mais de chuvas aqui para o estado de São Paulo, né? Então, para o estado de São Paulo e para esse centro-oeste aí, um período de seca bem definido, como é usual acontecer aqui. Nos meses aí de inverno, que a gente diria inverno, né? 5 meses realmente aí com seca bem acentuada. Então, a nossa expectativa é que isso, se em acontecendo esse El Niño, né? Isso realmente se torne realidade e essa produção deva acontecer num nível normal aí para esse grupo, né? Dentro de uma expectativa de produtividade de 75 toneladas, mais ou menos, por hectare.
Olha, Donzelli, continuando a brincadeira. Ainda bem que os números de vocês vão estar alinhados esse ano com os números da usina, viu? Os
Pois é.
técnicos estão aliviando, estão respirando aliviados, viu, Donzelli? Meu caro, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui pela primeira vez, mostrando um pouco dessa metodologia, que a gente tem certeza e a gente faz questão de divulgar sempre, esses serviços, todas as vertentes de conhecimento, porque a gente aqui, naturalmente, quer que o agronegócio da cana saia dessa situação complicada no qual está metido aí já desde o governo passado e se complicou ainda mais porque não fez o dever de casa quando deveria e agora está aí empatando com uma seca brutal em cima de uma cana velha e caindo aos pedaços já. Meu amigo, foi um prazer tê-lo conosco então pela primeira vez, tá bom?
Agradeço em nome da Lidera, em nome do Prev Safra, a oportunidade.
Ok,
Estamos à disposição.
estamos sempre aqui também. Bom trabalho e sucesso a todos aí.
Muito obrigado.
Vimos então que cada vez mais o conhecimento do agronegócio da cana chega de várias maneiras, entre os quais, por exemplo, agora a possibilidade de uma própria usina trabalhar com uma previsão única, sua, personalizada, olhando em todos os detalhes, mesmo aqueles que os próprios técnicos, os próprios engenheiros agrônomos das unidades não conseguem ver. Ou seja, é praticamente um serviço que vem fazer uma espécie de uma auditoria sobre aquilo que a unidade está esperando, né? E é algo sempre interessante porque sai um pouco daquela análise mais geral que as consultorias fazem sobre toda a safra, da safra como um todo, e se reduz a isso a um microambiente para que o produtor possa se preparar melhor e gerir melhor seus recursos. O Notícias Agrícolas agradece ficando por aqui com esse boletim sobre cana-de-açúcar, sobre o Previsafra. Muito obrigado, fique com a gente.